Com a gente no estúdio da CBN, o vereador Humberto Henrique, ele que presidiu a Comissão Especial de Estudos que tratou do regimento interno da Câmara de Vereadores. As análises, né, as propostas de transformações e atualizações, portanto, no regimento interno da Câmara de Maringá. A gente já tratou desse tema em algumas ocasiões aqui na CBN e hoje a gente fala com o vereador Humberto Henrique para conhecer um pouco mais essas mudanças, até porque nessa semana os trabalhos foram encerrados. Bom, nessa semana nós tivemos aí o encerramento do prazo para a apresentação de emendas a esse trabalho que vocês realizaram, né?
Isso, a comissão, que é composta de 5 vereadores, eu, a vereadora Marli, o vereador Heine, Dr. Manuel e Luiz Postin, nós encerramos já há algum tempo o trabalho, entregamos o relatório para o presidente e aí, pelo processo legislativo, cabe ao presidente abrir o prazo para emendas. É claro que quando nós terminamos o relatório, nós apresentamos para todos os vereadores, ouvi alguns pontos que houve alguma polêmica ou algum descontentamento, né? Mas a possibilidade e a prerrogativa de fazer emendas é de todos os vereadores. Então, encerrou-se na terça, ontem eles estavam terminando, né, a formatação dessas emendas para que a gente possa votar o projeto hoje, a resolução, né, do regimento interno, juntamente com as emendas.
Então, hoje já estará na sessão da Câmara esse projeto que muda o regimento interno.
Ele já está na pauta porque só faltam 3 sessões. E aí, como vai ter emendas e possivelmente algumas vão ser aprovadas, você precisa de 3 sessões para votar e discutir para que a gente aprove esse ano para valer a partir já do próximo ano, 2012.
Então a proposta é essa, que a partir de 2012 a gente já tem um novo regimento.
Um novo regimento interno que foi trabalhado aí durante 9 meses pela comissão, foram feitas praticamente 30 reuniões, né, foram revistos artigos por artigos, para você ter uma ideia, são 270 artigos, né, e nós com vários incisos, vários parágrafos, né, itens, e aí foram analisados um a um, né, foi um trabalho assim, muito bom por parte dos vereadores, mas também por toda a assessoria técnica da Câmara que nos ajudou, o pessoal do processo legislativo, das comissões, da contabilidade, da Procuradoria Jurídica também.
Você saberia me dizer, pelo menos, quantas mudanças estão sendo propostas? Quantidade de alterações no total?
São muitas alterações. Para você ter uma ideia, nós alteramos aproximadamente 230 dispositivos legais.
230?
Quer dizer, são 270 artigos, mas você tinha 1.300, por exemplo, entre incisos, aproximadamente...
Quase 20% do regimento interno está sendo mudado.
Praticamente está sendo mudado. E houve várias mudanças. Desde questão de redação, nós verificamos isso, a forma que estava escrito, quer dizer, reorganizamos o texto. A questão também, nós fizemos alterações para atender os princípios constitucionais, principalmente do artigo 37, da moralidade, né, da legalidade, quer dizer, toda essa questão. Nós fizemos alterações também decorrentes de lei para adequar a leis estaduais e federais que já vieram de 98 para cá, né, porque fazem 13 anos que esse regimento não era revisto, né, e que aí há essa necessidade da gente fazer essas adequações. Alterações administrativas também, questão de prazo, de pareceres, várias alterações administrativas, e também aquelas mudanças ideológicas que nós entendemos que o objetivo maior da comissão quando se reuniu foi esse, exatamente, claro, fazer toda essa revisão em todas essas situações que eu já citei, mas principalmente o objetivo maior era que essas mudanças possam promover uma maior interação entre o legislativo e a população, né, entre as entidades representativas dessa população, né, para que haja uma abertura, uma aproximação maior. Nós sempre falamos que a Câmara é a casa do povo, né? E se é a casa do povo, você tem que ter essa participação. Nós não podemos ter preocupação quando a população vai lá, quando ela participa, né, quando ela se manifesta. Nós temos que ter essa abertura. Né? Isso faz parte do processo democrático e nós somos eleitos, né? Nós somos homens públicos, agentes públicos e precisamos estar à disposição de conversar, de debater. E eu acredito que uma vez eleito, você não pode se fechar dentro de um gabinete ou dentro da Câmara e simplesmente esquecer daquela população. Mesmo porque tudo que se vota, né, na Câmara, ela interfere no dia a dia, né, do munícipe. E o recurso que ele arrecada, que são os impostos, é função nossa fiscalizar para que ele possa ser aplicado corretamente. Então, a ideia geral era essa, para que houvesse essa maior aproximação e alguns instrumentos que nós criamos, eles vão possibilitar essa situação.
No que diz respeito à administração da Câmara, que mudança o senhor consideraria bastante significativa?
Com relação a essas alterações administrativas, nós não seria mais do ponto de vista do exercício da função do presidente. Foi mais questões de administrativo, quando você fala prazos de pareceres, né? Que antes eram você vai o projeto para a comissão, daí eles tinham, manda para a procuradoria, tinha um prazo pequeno, a gente aumentou um pouco esse prazo para dar um tempo maior. Então não são assim alterações que eu diria na intervenção na função do presidente, que isso já está bem definido, mas sim do dia a dia ali, principalmente mais nessas questões de prazos para serem tanto de protocolo de leis, para que a gente possa dar uma celeridade maior na tramitação dos projetos.
Vereador Humberto Henrique, tem mudanças, quem sabe, na redação das leis, do tipo de projeto que vai para a votação?
Isso foi um avanço que nós fizemos. Espero que... Eu fiquei sabendo que vai ter praticamente 20 emendas, e a minha preocupação é que essas emendas acabem não
descaracterizando
todo esse trabalho feito e o objetivo que era fazer essa aproximação da Câmara com o Legislativo. Mas, certo, de qualquer forma, a prerrogativa do vereador nós temos que respeitar. Nós colocamos o fim dos projetos autorizativos. Nós entendemos que você autorizar o prefeito a fazer algo não é função, né, do Legislativo, porque ele quando precisa de alguma... Existem alguns projetos autorizativos, quando ele vai fazer algum convênio, aí sim nós precisamos fazer, tem que ter autorização. Quando ele vai fazer uma suplementação no orçamento, tirar de uma rúbrica, mandar para outra, né, aí sim precisa dessa... É um projeto autorizativo. Mas quando você faz um projeto autorizativo, autorizando ele a fazer uma creche em tal bairro, autorizando ele a fazer uma escola ou um posto de saúde em tal bairro, isso não há necessidade, ele não precisa disso. É ele que tem que executar, ele que tem que definir e fazer essas obras. O que nós podemos fazer? São indicações. Nós podemos indicar para o prefeito que há necessidade de se fazer um centro de educação infantil em tal bairro. Então você substitui o projeto autorizativo pela indicação.
Que já então, é um projeto previsto.
Hoje já é um instrumento previsto. Já. Então a nossa ideia é que haja essa substituição. Então do ponto de vista de projetos é isso. Um outro avanço que nós entendemos muito bom é na questão dos pareceres jurídicos, para evitar que várias vezes nós temos alguns projetos que nós temos que pedir para o vereador retirar para ter o parecer. Porque como que funciona hoje? Hoje a Comissão de Constituição e Justiça é que define, né, ela que define a legalidade ou não do projeto. E nem todos os projetos vai para a Procuradoria Jurídica, aí vai do entendimento do vereador, de quem compõe a comissão. E aí o que tem acontecido é que alguns projetos que precisariam de parecer não estão acontecendo. Né, eles são inconstitucionais, aí a gente acaba votando e aí causa até um problema sério para a Câmara, depois o prefeito acaba vetando, e aí, para evitar isso, nós colocamos também no regimento que todos os projetos, a partir do momento que eles são protocolados, antes de ir para as comissões, eles vão para a Procuradoria Jurídica. Nós temos lá um corpo técnico de advogados, eles vão dar o parecer, e aí a Comissão de Constituição e Justiça, os vereadores, já vai ter o parecer da Procuradoria para eles poderem... Então isso vai ajudar muito também na questão da gente evitar que sejam votados projetos que não são prerrogativas da Câmara fazer, ou alguns projetos absurdos ou até inconstitucionais que muitas vezes acontece de serem apresentados e votados.
Vereador Humberto Henrique, no que diz respeito a aquilo que o povo vê, né, que as pessoas percebem, horário de sessões, a estrutura dessas sessões, a maneira como são apresentadas as discussões, o que está sendo proposto de mudança?
Olha, na questão dos horários, nós acabamos, a gente havia feito uma proposta até na comissão, numa semana, um dia da semana manter às 16, no outro dia por 18h30, 19 horas. Mas aí como não houve consenso de nenhuma parte, nem da própria comissão, nós acabamos deixando o horário, né, nesse mesmo das 16 horas, mas nós procuramos inovar na questão do grande expediente, que geralmente toda terça tem um grande expediente, que praticamente quase ninguém faz uso, porque a Câmara praticamente já está... Não tem quase ninguém mais no plenário também, que o vereador tem 10 minutos para falar de assuntos de seu interesse. Isso continua, mas nós colocamos no início do pequeno expediente um prazo de 5 minutos, né, para que o vereador possa falar assuntos de seu interesse. Então, no início da sessão, antes de entrar na pauta da ordem do dia, que é a votação e discussão dos projetos, cada vereador vai poder, vai ter meia hora, 5 minutos por vereador, ele pode se inscrever para poder falar de assuntos de seu interesse. O que acontece hoje? Hoje a gente tem um assunto para falar, a gente no meio da sessão a gente pede um pela ordem e fala de um assunto, e aí e aí o outro fala, rebate. Então, nós queremos que isso seja oficializado, vamos dizer assim, formalizado, e dessa forma eu acredito que assuntos, eu tenho lá um assunto importante que precisa ser falado, a gente já pede no início da sessão, né, que as pessoas já estão ali, podem ouvir. No final da sessão quase não tem mais ninguém. Então, é uma inovação que nós fizemos na questão da ordem do dia, essa possibilidade dessa falação dos vereadores, no caso. Né?
Certo. Bom, um dos aspectos que certamente vai causar debate é a da manifestação pública, não?
Isso, nós copiamos, na verdade, o mesmo dispositivo legal que tem na Câmara, no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, né, que permite que a pessoa possa adentrar o plenário e participar das sessões. Né? É claro que a nossa posição também é que não haja, né, nenhuma forma lá de ofensa aos vereadores. Eu acho que a manifestação ela tem que ser feita dentro. Né? Hoje é proibido qualquer tipo. Maneira cívica. Hoje é proibido qualquer tipo de manifestação.
Nem aplauso.
E aí é contraditório, porque numa sessão normal, se alguém aplaude a fala de algum vereador, o presidente, claro, ele tem que cumprir o regimento, não estou criticando, mas o regimento diz que não pode ter nenhuma manifestação. Mas quando você tem uma sessão solene, que é de entrega de título, de cidadão honorário, benemérito, as pessoas aplaudem. Então, se não puder isso, não vai também poder se manifestar nem nessas sessões. Então, é um absurdo que tem não é? Quer dizer, vale para uma coisa, só para a sessão plenária e não vale para outra. Quer dizer, o regimento, ele é claro, vale para qualquer... Uma vez que ele adentrou o plenário, ele não pode mais se manifestar. Eu acho um absurdo que, como a gente chama de casa do povo, a pessoa vai lá assistir e não poder se manifestar. Né? Uma outra abertura importante é com relação às entidades. Né? Hoje nós ampliamos a competência da Comissão de Políticas Gerais para que todas as entidades, sindicatos, associações de moradores, conselhos municipais, quer dizer, qualquer forma de organização, ela possa apresentar sugestões de lei. Então a Comissão de Políticas Gerais é que vai receber essas sugestões para depois avaliar e, de repente, transformar em lei. E também a possibilidade dessas entidades, a gente está flexibilizando a possibilidade dessas entidades usar a tribuna para falar assuntos de interesse público. Né, usar 10 minutos. Então, a gente tem feito, criamos alguns instrumentos para que haja essa interação. Né? Só espero que as emendas que vão ser apresentadas acabem não descaracterizando totalmente ou muito, né, o objetivo que foi traçado com essa comissão. De qualquer maneira, valeu a pena, foi um trabalho muito importante que vai ajudar bastante a partir do ano que vem no nosso trabalho. Espero que a gente possa manter, né, o cerne desse trabalho, que é, certo, essa aproximação do Legislativo com a população.
Muito bem. Bom, a gente certamente vai estar ouvindo o vereador Humberto Henrique e outros vereadores a respeito desse assunto, porque a Câmara começa a votar, então, hoje, essas mudanças no regimento interno do Legislativo maringaense. Vereador Humberto Henrique, foi um prazer recebê-lo mais uma vez. Muito obrigado.
Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade. Estou à disposição aí para a gente poder conversar mais.
Vereador Humberto Henrique, que presidiu essa comissão de estudos, né, que tratou do regimento interno da Câmara, juntamente com a vereadora Marli, com o vereador Raine Macieira, com o vereador Luiz do Postinho e doutor Manuel Sobrinho, esteve com a gente, portanto, o presidente dessa comissão de estudos, tratando desse tema, o regimento interno da Câmara de Maringá.